As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem de 56 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Tomar. Aconteceu no cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito pelo crime de violência doméstica. Na sequência de detenção, foi dado cumprimento pelo mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendidos duas caçadeiras e 209 cartuchos calibre 12. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto com a vítima. Estes são dados oficiais. Cerca de 700 mil pessoas estiveram em Tomar por altura do cortejo maior da Festa dos Tabuleiros. Foi a própria Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, que confirmou este número, assente em relatórios da Polícia de Segurança Pública e do próprio município. Ou seja, já houve lugar a cruzamento de dados, nomeadamente para uma avaliação mais abrangente sobre o que correu bem e menos bem, e desses registros saiu então este número impressionante, que será mesmo o maior alguma vez registado na história da Festa dos Tabuleiros. Primeiras avaliações, a que a Hertz deu eco, avançavam para números a rondar as 600 mil pessoas, mas esta fasquia foi então largamente ultrapassada. Aliás, tal como a nossa redação avançou em tempo oportuno, a PSP registou em imagem a entrada dos autocarros no perímetro urbano e só esses números superaram no dobro a realidade de 2015.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O comboio das 5h15, que é o primeiro a sair durante a semana de Tomar para Lisboa, tem sofrido constrangimentos devido às obras que estão a decorrer desde junho último no ramal Nabantino. Por aquilo que alguns testemunhos fizeram chegar à nossa redação, durante os últimos dias, as perturbações têm sido evidentes, de tal forma que algumas pessoas, mesmo com passe, têm optado viajar no veículo próprio. Aliás, um desses comboios não terá mesmo partido de Tomar por incompatibilidade com as obras, sendo que os passageiros tiveram que se deslocar à Lamarosa para ter acesso à citada composição. Por isso mesmo, já chegaram diversas queixas à CP. Recorde-se que as intervenções em curso, que deverão estar concluídas em dezembro, já obrigam à supressão dos comboios que saem de Lisboa pelas 21h45 e às 22h45, com destino a Tomar, entenda-se. Entretanto, a Hertz pediu explicações à CP, que confirmou um atraso de 20 minutos no comboio das 5h15 desta quarta-feira, devido às obras, assegurando que foi mesmo este o único atraso dos últimos dias. Questionada sobre se há a garantia de que estes constrangimentos irão continuar, a CP disse-nos não ter qualquer indicação que permitisse avançar com mais certezas.
Rádio Air, informação.
Está dado o primeiro passo para que a Festa dos Tabuleiros chegue a Património Imaterial da Humanidade da Unesco. O Salão Nobre da Câmara de Tomar foi palco para a apresentação do inventário científico que suporta a candidatura a Património Cultural e Material Nacional, um estatuto para o qual dezenas de pessoas trabalharam no decurso dos últimos meses numa estreita colaboração entre a Autarquia e o Instituto de História Contemporânea. Perante sala cheia, restaram poucas dúvidas de que a Festa dos Tabuleiros merece atingir essa dimensão mundial, uma dimensão expressa na sua riquíssima história, na interação com a comunidade, no respeito pelo património. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, abriu a sessão referindo que a Festa dos Tabuleiros é espírito de partilha, recuando 5 anos para dar conta do processo que conduz a esta candidatura a Património Cultural e Material Nacional, naquele que é, assim, o primeiro passo para Património e Material da Humanidade da Unesco.
A Festa dos Tabuleiros é a partilha. E como é que todo este momento, que, volto a dizer, é histórico, começou? Começou precisamente de uma partilha, de uma conversa entre mim e o Instituto de História Contemporânea na pessoa da doutora Fernanda Rolo. Foi uma conversa que já se iniciou há 5 anos atrás, talvez. O processo foi, às vezes, não anda à velocidade que nós queremos, e também a festa só se realiza de 4 em 4 anos e, portanto, é preciso que consigamos apanhar todos os momentos da festa. E é importante para nós porque, apesar de nós, há décadas, diria eu, falarmos que queremos inscrever a Festa dos Tabuleiros enquanto património da humanidade, o que é certo é que ele nem no património nacional e material está inscrito. E, portanto, qualquer caminhada começa com o primeiro passo. E este é o primeiro passo. E ele só é possível porque todas e todos trabalharam para que a festa dos tabuleiros, e nomeadamente a festa de 2019, que fará parte do dossiê de candidatura a património nacional, à inventariação de património nacional e material, fosse possível. E foi uma festa linda.
Maria João Moraes, mordomo da festa dos tabuleiros, catalogou como maravilhosa a forma como se trabalhou no concelho, confessando-se orgulhosa por ser tomarense.
A vida faz-se de pequenos passos. E, no fundo, a festa dos tabuleiros tem-se vindo a construir ao longo dos anos. A nossa responsabilidade este ano, enquanto Comissão Central, era corresponder a todo o trabalho que foi feito ao longo destes anos todos, saber responder ao povo deste concelho, que de uma forma brilhante se uniu e mostrou orgulhoso o que sente, o que vive, através da festa dos tabuleiros. A festa em honra do Divino Espírito Santo, a festa da partilha e da solidariedade, da união, esteve presente mais uma vez. Foi maravilhoso ver como se trabalhou neste concelho, como os senhores presidentes de junta lideraram nas suas juntas todo este processo que culminou, se assim se pode dizer, com o cortejo dos tabuleiros do dia 7 e depois com o Bodo Pesa, no fundo a essência da nossa festa, no dia 8. Dizer que sinto orgulho em pertencer a este concelho, já o tenho dito muitas vezes, e sinto uma honra enorme em fazer parte deste povo.
André Camponês, bolseiro, investigador, que desde novembro tem estado em Tomar a trabalhar neste processo para o Instituto de História Contemporânea, não escondeu a emoção perante tudo o que viu durante estes meses, não tendo dúvidas de que a festa dos tabuleiros é única, referindo que o testemunho mais antigo é a Croa da Aceiceira, que data de 1544.
O testemunho mais antigo é a Croa da Aceiteira de 1544, o que atesta ao devido histórico desta festa. Sabemos também que existem confrarias, ou que existiram confrarias dedicadas ao Espírito Santo, nomeadamente a confraria de Carregueiros, de 1844, o primeiro tombo, a de São Mateus da Junceira, cuja documentação se encontra entre 1744 e 1867. Final do século XIX, a primeira referência escrita à festa dos tabuleiros como a conhecemos hoje aparece nas datas da desaparecida Filarmónica de Tomarense, onde se diz que foram gastas, passo a citar, por 42 folhas de papel para a festa do Espírito Santo, 1260 réis, por 22 folhas de papel pautado para a missa e festa do Espírito Santo, 660 réis. Ora, só a partir do aparecimento dos semanários tomarenses, nomeadamente o jornal Emancipação, 1869, e o jornal A Verdade, em 1880, é que nós temos informações precisas da estrutura ritual, do modelo organizacional da festa. Ela perde a periodicidade em 1895. Era uma festa anual, como vocês sabem, e perde essa periodicidade em 1895. Independentemente da interpretação de um dos grandes historiadores de Tomar, o Amorim Rosa, afirma que essa suspensão festiva se deve ao facto de se querer guardar dinheiro para a construção da estátua do Gualdim Paes. Estátua foi só em 1940 inaugurada, portanto essa tese cai um bocadinho por terra. A festa voltaria em 1901, portanto 6 anos de suspensão festiva. Repetiu-se em 1903, 1905, 1908, 1910 e 1914. Um novo hiato temporal iria perdurar. Ela viria a ser realizada em 22, 29, 34. Em 40, ela foi enquadrada na comemoração do duplo centenário da Restauração da Independência e viria a ser revitalizada em 1950 nos formatos que se encontram mais próximos daquilo que nós conhecemos atualmente da festa.
A Câmara de Tomar anunciou a candidatura a financiamento para a colocação de nebulizadores e zonas de ensombramento no designado centro histórico. Isto como tentativa para combater as altas temperaturas que se fazem sentir naquela zona da cidade. A novidade foi avançada pela Presidente Anabela Freitas, depois de questionada pelo vereador José Delgado, do PSD, que apelou à autarquia para que avance para a criação de condições climáticas mais agradáveis a residentes e visitantes do concelho. A autarca apontou a Corredora e a Praça da República como os possíveis locais onde as citadas estruturas serão colocadas.
A candidatura, quando abriu, vinha especificamente para centros históricos e, portanto, será nos centros históricos, no nosso centro histórico, que nós nos candidatamos para a colocação de nebulizadores e zonas de ensombramento. Agora, Sr. Vereador, e portanto, a questão da localização dos mesmos está tudo em aberto ainda, quer da parte dos nebulizadores, quer da parte das zonas de ensombramento. A zona da Corredora parece-nos uma zona por excelência para a colocação das zonas de ensombramento. A questão dos nebulizadores está em aberto a localização, até porque existem vários modelos de nebulizadores e, por exemplo, a Praça da República foi um dos locais que nós identificámos como sendo necessário. Ela é efetivamente muito árida, os materiais refletem muito a energia e, portanto, as temperaturas aqui efetivamente são desconfortáveis. Por acaso, não tínhamos equacionado a Praça da Olivença. Agora, aquilo que estamos a fazer é que os nossos técnicos vejam várias soluções, porque aquilo que nós tínhamos pensado na Praça da República é uma solução que emite de baixo para cima. Mas isso implica o quê? Destruir aqui, abrir alguns... Temos que ver isso, ok? E, portanto, dentro das várias soluções, o que é que implica de intervenção no solo? Ou no espaço onde vai ser implementado, portanto, a decisão aí não está sequer de maneira nenhuma fechada.
Alqueidão, Alvarangel, Vila Nova e Montes do Conselho de Tomar e Agroal, Tomar Orém, estão na lista das candidatas ao galardão Praia do Ano, iniciativa do Guia das Praias Fluviais que distingue anualmente as melhores zonas de banhos do interior de Portugal. O critério é simples, vencem as praias mais votadas pelo público no conjunto de plataformas, sendo que são elegíveis todas as praias fluviais de norte a sul do país, classificadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, refere a organização. A votação decorre até 30 de outubro. Para além das opções já referidas, registro para outras escolhas que recaem no Médio Tejo, casos de Aldeia do Mato e Fontes, em Abrantes, Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, Credigos, Carvoeiro e Ortiga, em Mação, Marmoleiro, Ribeira Grande, Trísio e Troviscal, na Sertã, e Bustelim, Fernandaires, Pego das Cancelas, Penedo Furado e Zaboeira, todas no concelho de Vila de Reis. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve 6 homens com idades compreendidas entre os 23 e os 49 anos e uma mulher com 46 anos por tráfico de droga nos concelhos de Pombal e Marinha Grande. No âmbito de uma investigação que decorre há cerca de 7 meses, os militares deram cumprimento a 15 mandados, 2 dos quais de detenção, 6 de buscas em residências e outros 6 em veículos, culminando na detenção dos 7 suspeitos. Um dos indivíduos foi detido em flagrante delito quando transportava no seu veículo cerca de 5 quilos de haxixe, no intuito de abastecer os concelhos referidos. Das diligências realizadas, foram apreendidas 10 mil doses de haxixe, 119 anfetaminas, 8 plantas de cannabis, 3 doses de cocaína, uma estufa artesanal destinada ao cultivo de plantas de cannabis, 3 automóveis, 3 munições calibre de guerra, 8 mil euros, entre outros artigos. Dos 7 detidos, 4 têm antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime e outros 2 por roubo com recurso à arma de fogo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Ambientalista Zero quer que a central do Pego, em Abrantes, feche portas até ao final de 2021. Está em causa o fim do uso do carvão na produção de eletricidade em Portugal. Numa publicação na sua página, na rede social Facebook, a citada entidade aponta ainda baterias para a central de Sines, considerando-a como a 22ª instalação com maiores emissões de dióxido de carbono da União Europeia, responsável por 7,4 milhões de toneladas, enquanto enquanto a unidade do Pego foi responsável pela emissão de 2,8, refere a mesma fonte, sendo que este mesmo texto assegura que a estrutura abrantina entre 2008 e 2017 representou, em média, 5% das emissões totais nacionais, variando entre 3% a 6%. A Declaração de Emergência Climática, aprovada na Assembleia da República, e a publicação oficial em resolução do Conselho de Ministros do roteiro para a neutralidade carbónica 2050, que prevê o fim das centrais de carvão até 2030, a Zero considera que é possível e imperativa uma abordagem faseada para o encerramento das centrais de Sines e, neste caso, do Pego. Desta forma, refere à Associação, até final de 2021 deverá ser encerrada a central do Pego e de 2,50%, dois grupos geradores da central de Sines.
Rádio Air, informação.
O Sporting Clube de Tomar ficou a conhecer o seu futuro para a época 2019-2020 na 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Zona Sul. O sorteio, realizado nas instalações da Federação Portuguesa de Patinagem, com 14 equipas, casas do Oeiras, Alenquer, Candelária, Parede, Juventude Salesiana, Biblioteca, Hockey Clube de Sintra, Grândola, Campo de Ourique, Murches, Alverca, Sesimbra e Sporting de Torres, para além do emblema nabantino, ditou 26 jornadas, com início a 12 de outubro. E final a 16 de maio. A equipa nabantina, que continuará a ser treinada por Nuno Lopes, vai realizar todos os jogos em casa no pavilhão municipal Cidade de Tomar. O primeiro duelo dos Leões será no Reduto de Murches, seguindo-se a recepção na segunda ronda ao Alenquer. Recorde-se o plantel, se no que a renovações diz respeito, registro para Diogo Fernandes e Carlos Silva guarda-redes, Hernani Diniz, Ivo Silva, Pedro Martins, João Sardo e Alexandre Marques. Quanto a reforços, nota para as entradas de Ruben Sousa, ex-Hockey Clube de Barcelos, Paulo Passos, ex-Tigres de Almeirim e Filipe Almeida, ex-Sporting Maranhense. O início da época está marcado para 26 de agosto. Ainda em matéria de novidades, refira-se que o Futebol Clube do Porto e Valongo irão estar na próxima edição do torneio Cidade de Tomar. O Conselho de Mação está já apostado em reagir a mais uma tragédia ambiental que sofreu com os recentes incêndios. Através das redes sociais, o município, a pedido da população e dos agentes turísticos, está a destacar aquilo que ainda resta de verde naquele território do Médio Tejo, que perdeu 95% da mancha florestal. Nesse texto, são destacadas as praias fluviais, nomeadamente a de Cardigos, que foram salvas e que estão prontas para receber os veraneantes. A propósito desta estrutura, uma das mais valiosas turísticas do Conselho e da região, a ERS falou com Carlos Leitão, presidente da Freguesia de Cardigos, que quis deixar o convite a todos quantos queiram visitar Mação e, em especial, a Praia Fluvial, assegurando que a qualidade e a comodidade que fazem daquele espaço uma referência ainda estão intactas.
Sim, exatamente. Continua a ser a mais-valia. Foi uma das nossas preocupações, foi exatamente a Praia Fluvial. Nunca descurando, de facto, as aldeias, que sempre que foi possível, à medida que iam pedindo socorro, nós tentávamos sempre socorrer da melhor forma que podíamos, mas nunca descurando também a praia fluvial. E neste momento, resumidamente, o que é que lhe posso dizer? Posso lhe dizer que, estando na praia fluvial, ou estando mesmo, portanto, ali na zona central da praia fluvial, não nos apercebemos de que houve incêndio. Ou seja, em redor, em todo o redor, está tudo verde. Portanto, e é um aspecto que eu tentei sempre desde o início salvaguardar, foi exatamente, e até que conseguimos. Portanto, estando na praia, nós não nos apercebemos de que houve incêndio. Portanto, só se nós, na parte da entrada e na parte da saída, aí sim está tudo queimado. Mas pronto, na praia fluvial em si está tudo como estava, e pronto, peço às pessoas, de facto, que não deixem de vir à praia fluvial, porque continua exatamente na mesma.
Para os eventuais visitantes, a Praia Fluvial continua a oferecer toda a qualidade, toda a comunidade que tem por norma a oferecer, e os acessos, como é óbvio, irão fazê-lo em total segurança.
Sim, exatamente. Fazem-no em total segurança, não há problema nenhum. Eu ainda ontem dizia a um colega de vossos de comunicação social, dá a impressão que a gente que vai do inferno e, conforme entra na Praia Fluvial, entramos no céu. Ou seja, antes da Praia Fluvial está completamente tudo queimado e aquele espaço da Praia Fluvial está todo verde. É esta a definição que eu faço.
Senhor Presidente, já agora, como é que está a sua população nesta altura?
Olha, a população, coitados, estão de rastros, como é normal. Não estão piores não estão piores, porque de facto já passámos por isto, já é a terceira vez que nós passamos por isto. E as pessoas também ganham algum calo e também se habituam um bocadinho a isto. Felizmente que não houve mortes a lamentar, feridos também não. Pronto, e olha, no meio do azar todo, acabamos por ter alguma sorte.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.